Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Descoberta do Mundo, edição comemorativa, de Clarice Lispector. Reni as crônicas publicadas semanalmente no Jornal do Brasil entre 1867 e 1863, período em que a autora aceitou escrever para um grande jornal e, com isso, deslocou sua voz literária para um espaço de interloque mais direto como leitor. O resultado é soloningo ambolumenco de texto senco com vaivém observastes do cotidiano. Lampejos de humor, comentários sobre acontecimentos e, sobretudo, reflexes sobre a existência e sobre o próprio ato de escrever, sem se transformar num diário linear. O conjunto deixa entrever uma Clarice mais próxima, às vezes desconfortável como a exposição, mas capaz de converter o aparentemente banal em matéria de pensamento e linguagem. A edição comemorativa consolida esse material como porta de entrada para compreender seu estilo e também como documento de um encontro raro entre literatura e imprensa, em que a crônica funciona como laboratório de perceber e de forma. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. A crônica como laboratório entre jornalismo e literatura. O livro evidencia como Clarice e usa a crônica para experimentar uma escrita situada entre a arrogância do jornal e a densidade da literatura. Publicar regularmente impõe ritmo e uma espécie de compromisso com a semana, mas Clarice não se limita a informar nem a cumprir a expectativa de comentário leve sobre a atualidade. Ela transforma a coluna em espaço de pesquisa de linguagem, onde a atenção ao instante e a liberdade formal permitem alternar registros, notas breves, pequenos relatos, reflexos, meias abstratas e observações que flertam como conto. Essa posição intermediária revela uma tensão produtiva à autora se vê diante de um público mais amplo e de uma forma tradicionalmente associada ao cotidiano. Ao mesmo tempo em que preserva sua busca, por dizer o indizável e por sondar a experiência interior, o interesse do volume está justamente nessa convivência entre acessibilidade e estranhamento, em que o texto jornalístico não domestica a escritora, mas abre uma nova via para sua sensibilidade e para sua construção de sentido. Em segundo lugar, o cotidiano transfigurado pelo olhar de descoberta. A mesa recorrente das crônicas é a capacidade de encontrar espessura nas coisas comuns, como conversas, pequenas cenas urbanas, rotinas domésticas e encontros fortuitos. Clarice olha para o dia a dia como quem o vê pela primeira vez, extraindo do trivial uma pergunta sobre o que significa existir e perceber. Em vez de narrar acontecimentos grandiosos, ela se concentra no detalhe e no impacto subjetivo que ele provoca um gesto, um objeto, uma sensação, uma lembrança. Essa transfiguração do cotidiano não depende de enredo, mas de atenção e de linguagem, que fazem a realidade parecer ao mesmo tempo íntima e enigmática. O livro, por isso, funciona como treino de percepção para o leitor. A escrita sugere que o mundo não é dado de uma vez, mas precisa ser continuamente redescoberto, e que a vida interior se constrói em contato com o que parece simples. A crônica, por ser breve e próxima da experiência comum, torna esse procedimento particularmente visível e mostra como Clarice cria intensidade sem precisar de grandes eventos. Em terceiro lugar, autorrevelação e desconforto com a exposição. Nas crônicas, surge uma Clarice mais próxima do leitor, mas essa proximidade bem marcada por ambivalência. Há momentos em que a autora comenta sua relação com o espaço do jornal, com a expectativa de falar em primeira pessoa e com a sensação de estar se expondo mais do que na fical. Ou é interesse não? Está em oferecer confissões completas e sim me mostrar como a subjetividade aparece por frestas opiniões, estados de espírito, memórias. Pequenas notas sobre a vida cotidiana e sobre a convivência social. Essa presença do eu tem valor literário e histórico, porque permite acompanhar como a autora negocia o lugar público da escritora e a demanda por comunicação direta. O efeito é de autenticidade sem complacência, já que o texto frequentemente reconhece limites, contradiz-se, hesitais, ao invés de um retrato biográfico fechado. O livro propõe uma experiência de contato e movimento, E a autora se deixa ver enquanto pensa, enquanto recua, enquanto testa formas de dizer. Para o leitor, isso amplia a compreensão do que pode ser intimidade na literatura, sem reduzi-la a relato pessoal transparente. Em quarto lugar, metalinguagem e a escrita como experiência vital. Outro tema central é a reflexão sobre o ato de escrever. Clarice trata a escrita menos como técnica e mais como necessidade, esforço e risco, algo que se mistura à vida e à maneira de sentir, em várias crônicas. A linguagem se volta sobre si, a autora pensa no que é uma frase, no que é possível captar do real, no que escapa, no que a palavra alcança e no que ela fracassa em dizer. Isso aproxima o leitor do seu modo de trabalho e da ética da atenção que sustenta sua obra, sem transformar o texto em manual ou teoria literária. O caráter metalinguístico aparece também na variedade de formas, como se cada crônica fosse uma tentativa, às vezes mais narrativa, às vezes mais meditativa, às vezes pontuada por humor ou por estranheza. Essa oscilação reforça a ideia de que escrever, para Clarice, e investigar a experiência no momento em que ela acontece. Ao acompanhar esse processo, o leitor percebe como a autora cria intensidade com recursos de ritmo, de interrupção e de pergunta, fazendo da crônica uma ferramenta para pensar e sentir ao mesmo tempo. Por último, comentário social e sensibilidade da gente do tempo histórico. Embora muitas crônicas se apoiem na interioridade no cotidiano, o livro também mostra Clarice atenta à vida social, ao convívio e a valores em disputa. A crônica, por sua natureza ligada ao presente, abre espaço para observar-se sobre hábitos, educação, cultura e comportamentos, às vezes com crítica direta. Às vezes, por meio de pequenas situações que revelam tensões coletivas. Sem assumir um tom de análise sistemática, ela registra inquietações e contradiz do seu entorno, compondo um retrato sensível de época pela via do fragmento. Essa dimensão amplia o alcance do volume. Não se trata apenas de uma escritora falando consigo mesma, mas de alguém que escuta o mundo e reage a ele. Ainda que sempre filtrando tudo por uma experiência subjetiva, a força está em não separar vida íntima e vida pública como compartimentos estanques. A realidade social aparece como parte do que afeta, irrita, comove ou espanta. Para o leitor contemporâneo, esse aspecto oferece uma leitura que combina documento e literatura, mostrando como a crônica pode ser ao mesmo tempo pessoal e atravessada por questões coletivas. Em conclusão, a descoberta do mundo é especialmente indicado para quem deseja ler Clarice Lispector em um registro mais direto e variado, sem perder a densidade que marca seus romances e contos. Leitores de crônica brasileira encontram aqui um exemplo de como o gênero pode ir além do comentário leve e se tornar um espaço de pensamento, de invenção formal e de observância sensível. Para quem está começando na autora, o livro funciona como porta de entrada porque oferece textos relativamente autônomos, que podem ser lidos aos poucos, permitindo familiaridade gradual com seu ritmo e seu modo de perguntar. Para leitores já iniciados, o volume acrescenta perspectiva e evidencia o diálogo de Clarice com um público amplo. Seu desconforto com a exposição e sua capacidade de transformar a rotina em matéria filosófica e estética. O ganho intelectual é duplo por um lado, o leitor exercita uma atenção mais fina ao cotidiano e às palavras. Por outro, acompanha a escrita como processo, com tentativas, desvios e lampejos, em comparação a coletâneas de crônicas mais centradas em atualidades. Este livro se destaca por tratar a crônica como instrumento de descoberta, em que o instante do dia a dia vira experiência literária e investigação da existência. Se você quiser apoiar Lispector Clarice, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!